Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você acaba de cair do céu para viver mais um dia de experiência humana, de ser você com tudo, com todos. E aí, como é que você chega? Sente-se bem? Sinta-se bem, emocione-se. Você existe. Você sente, você pensa. Você sonha, você planeja, você faz, você realiza. Você participa, você compartilha. E aí, hoje é mais um dia para isso tudo. E muito mais, né? Hoje é um dia para a rotina, aquilo que está aí para facilitar a sua vida. Para fazer direitinho. É dia também para quebrar a rotina, se a rotina engessa, se a rotina te impede. É dia para quebrar também crenças perigosas aí, limitantes, aquelas que sempre dizem para você, não, você não vai conseguir, calma, calma lá, né? Todo dia você dá uma olhadinha aí para dentro, para ver aí a força, ancorar aí a sua ação que você imagina para o dia de hoje, ancorar na sua fé, na sua esperança, na sua segurança, na sua vontade, e falar, olha, hoje o dia vai ser meu, tô vivo, vou fazer acontecer, mas eu vou fazer o quê? Começo por onde? Olha, comece, quando você começa as forças chegam, tá? O que não pode é esperar, né, que a sua porta, alguém bata a sua porta e fala, olha, vem ser feliz aqui, não, ó, é mais um dia para você. Para você aproveitar, para você ocupar o tempo. Então lembre-se, a frase do poeta Antônio Machado, não há um caminho, é você que faz o caminho. Caminante não há caminho, se há se camina al andar. Quando você anda, você vai fazendo o seu caminho. Se você fica parada, não tem jeito, e você sabe que desaparece, né? Quem não está em ação, desaparece. No ar, uma nova manhã, um novo tempo para sua história. E você, né, hoje vai transitar por aí, o sol vai brilhar sobre um mundo novo e você também é uma pessoa nova, uma pessoa renovada. Você chega para esse dia para ser você do jeito que você nunca foi, sem deixar de ser você nos seus princípios, nos seus valores, nos seus sonhos, na sua essência, no seu propósito. É isso que é bom de cada dia, tudo novo. Você é novo, mas não deixe de ser você. Agora, se você ficar parado, ficar lá no ontem, ficar lá não sei onde, aí não tem jeito. Então é isso aí. Se você chegou bem hoje, então vê o que você faz com o dia de hoje. Você pode deixar tudo do jeito que está, você pode mudar. E aí? Tanto faz? Fica do jeito que está, você muda. Você vai dar valor hoje, agora que você está aí na intimidade com você mesma, a quais sentimentos que habitam você? Ah, você é um arquivo aí de sentimentos. Esses sentimentos precisam ser bem filtrados, tá? Os sentimentos te seguram, né? Frustrações, sabe? Decepções, coisas que não deram certo. Isso é um perigo. Estão lá no passado, mas você traz para o presente. Cada vez que você traz, cada vez que você requenta, quando você vai fazer alguma coisa, esse sentimento te atrapalha, aí você está requentando uma situação. Já se você vai para a imagem legal, aquela que lembra você que você já superou coisas, que você já enfrentou, que você pode ligar os pontos, como é que você chegou até aqui, aí te fortalece. Então pensa aí, ó, o sentimento que está dominante aí, e fala assim, peraí, isso é, eu quero esse sentimento, quero alimentar esse sentimento, ele me alimenta positivamente para o dia de hoje? Aí tudo bem, se não, você fala, show, você já me deu o que tinha que dar, já me ensinou o que eu tinha que aprender, ó, tô fora com esse sentimento. E pensamento também, tá com aquele pensamento viciado, padrãozinho, tudo quadradinho para ter segurança, olha, isso não te garante não, tá? Pensamento também precisa ser checado a todo instante. Pensamento é fácil de mudar, mais fácil do que mudar sentimento, né? Sentimento às vezes te carrega pro divã, te carrega para dores, para sempre. Mas olha, pensamentos você pode mudar. Por que você pensa o que você está pensando? Tem sentido mesmo? Te ensina esse pensamento? Você pode pensar melhor? Então faz isso, tá? E cuidado que pensamento negativo vai lá e engata, chaveia aquele sentimento negativo também, aí demora, aí aquela sensação demora. Então, vamos lá. Vê lá de que lado você quer estar da força, né? O lado da sombra, né? Star Wars. Esteja do lado positivo da força. Vamos lá turbinar bons sentimentos, turbinar bons pensamentos para abrir caminhos, para ter soluções boas para o seu dia, sejam soluções pequenas, grandes, decisões importantes que você tem que tomar, é a partir daí que você vai. Veja se você não é dominado por sentimentos que não te auxiliam, nem pensamentos que te auxiliam, nem energia que te auxiliam. Cuidado com a raiva, tá? E a calma. Veja aí se é a hora da calma, se é a hora da ação. Alegria, tristeza, intuição, razão, bem, mal, é força, fraqueza, luz, sombra. A gente está todos os dias lidando com isso, mas você tem esse discernimento ali dentro de você, que a sua voz de dentro ensina. Quando você consegue ter o sentido, quando você consegue entender o propósito que está aí dentro de você, fica fácil organizar o dia, fica fácil fazer as escolhas, fica mais fácil tomar sua posição em relação a tudo que interfere no seu movimento e a toda a interferência que você vai propor também no mundo, tá? Que o seu propósito seja grande, que o seu sentido de vida seja muito coerente com a sua história, com a verdade, com a honestidade, com a justiça, que aí você vai conciliar com os outros, aí você vai engajar os outros. Então, quando você se propõe a estar a favor do bem, a favor das coisas certas, das coisas corretas, você economiza vida, economiza tempo. E é um prazer estar com você vivendo as emoções desse dia. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. O que, que eu posso te dizer? Feliz dia novo, feliz dia todo, pedindo para você, a gente está com outro canal aqui, porque a gente mudou, você que acompanha a gente há muito tempo, além de todas as redes, vai lá no YouTube, procura lá Irineu Toledo, Feliz Dia Novo, vai lá no sininho, só para dar uma moral para a gente lá no YouTube, tá bom? Não importa a rede que você está ouvindo, todo lugar é nossa rádio, agora é rádio, é ao vivo, depois é podcast também, tá? E vai dizendo para mim, se você está no YouTube ou no Facebook, a mensagem chega para mim. Mas legal, você que está aí no Instagram, no LinkedIn, você que está aí no Spotify, você que está aí na Apple, você que está no podcast, obrigado aí por chegar. Olha o que tem hoje aqui de papo para gente, hein? Hoje, segunda-feira, já sabe, é dia de Insight, momento Insight, mas é ao vivo, com a presença de Daniel Carvalho Luz. O papo hoje vai ser escuta profunda. Você escuta bem? Você presta atenção? Ou você ouve por ouvir? Só deixa o aparelho funcionar, mas não leva a informação para o seu cognitivo. Não leva o que você ouve para o coração. Não leva para o tempo certo de ouvir. Ouvir é importante. E é por isso que eu faço a pergunta do dia hoje aqui na questão do dia para você me responder. Qual conselho você ouviu de alguém, mas não escutou? Sabe? Ah, se eu tivesse ouvido o que minha mãe dizia. E o que sua mãe dizia? Não sei, não escutei. Pois é, tá lá, ela martelava. Ah, se eu ouvisse que o meu pai, meu professor, meu irmão, meu marido, meu vizinho, meu... sei quem dizia. Fala aí, você tem. Qual conselho você ouviu de alguém, mas não escutou? Olha, hoje o influencer do dia, que aqui influencer é assim, né? Influencer de verdade. O médico Oswaldo Cruz, sanitarista. Bom, uma história importante, é bom destacar, porque hoje também é dia do patologista. Frase musical hoje, eu vou trazer para você do Tom e Vinícius, Chega de Saudade, a música que inaugura o movimento chamado Bossa Nova, que é a melhor fase, melhor das músicas brasileiras, mais reconhecida internacionalmente, certo? Palavra-chave do dia é reconhecimento. Ah, essa palavra é importante, hein? Reconhecimento. Há um remédio para toda espécie de culpa: reconhecê-las. Entendeu? É isso aí, reconhecimento. O que você tem que reconhecer? Reconhece a queda, é a parte mais importante, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira da bota por cima. Mas você vê, primeiro reconhece. Se você não percebe o que fez para cair, não reconheceu porque caiu, Aí você vai levantar, mas de repente cai pelo mesmo motivo. Então, reconhece a queda. Ó, em destaque aqui é lugar de boa notícia. Por que amigos prolongam nossas vidas? Um artigo de David Robson para a BBC Future. Tem amigo? Tem amizade? Como é que você troca as amizades? Como é que eles te apoiam? É isso aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Deixa eu dar um oizinho para quem apareceu aqui no Bom Dia, antes de seguir, fazer o astral do dia, do Elmer Baumgratz. Obrigado você que chega junto no papo aqui nessa manhã, aqui na Rádio Positiva, aqui na Rede Positiva, não importa por onde você está sintonizando a gente. Valeu aí, Rádio Positiva, Davi Aguiar, Rádio Blitz, Rede Blitz de Rádio, Robertinho Vilela, todo mundo captando aí, Thiago Toledo distribuindo nesse momento, Thiago Toledo aqui, Onion Media, Roberto Toledo, Ulisses Galucci, Isidro Toledo Pesquisa, e vamos aí, um oferecimento de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, Puriflora, Revitê e também Puriskin, para esses sinais vitais aí, esses sinais de expressão. Tá, acessa lá. Felizdianovo.com.br é o nosso endereço aqui, a nossa casa. Assim que termina o programa, eu atualizo tudo lá para você com as notícias em detalhes. Deixa eu dar um bom dia para quem chegou aqui. Marisa Fonte, feliz semana nova, com muita gratidão, ela vai dizendo aí. Vamos junto. Carlos Alberto Machado, vamos aí, bom dia. Elia Silva, tamo junto. Rodrigo Henrique Ribeiro está dizendo: mande um abraço para minha esposa Sandra Maria Ormeni, artesã e ouvinte assídua desse programa. Aí, Sandra, o Henrique aqui, o Rick te mandando um beijo. Tô lembrando, legal, a família unida ouvindo Feliz Dia Novo. Nair Cardoso, tá aí, daqui a pouco aqui no Daniel. Heloísa Beatriz, também Feliz Dia Novo para você. Vamos todos aproveitar bem essa semana, né, Carlos Alberto? É isso aí. Evandite Souza também tá falando de Camaçari, Bahia. Gil Ramalho, ótima semana. Andrelina Neves, um novo dia cheio de oportunidades e felicidade para todos. E o Fernando Silvestre da Silva dizendo aqui, ó, sim, vai ser um bom dia, porque vamos fazer por merecer. Essa é a nossa meta para hoje, terminar o dia com a sensação de ter feito o nosso melhor. Feliz dia novo, a minha tosse continua aqui. Geraldo Martins, da Vila Canaã Triunfo, Pernambuco, tamo junto. Evandite dizendo aqui: Irineu, esperei várias vezes por esse momento, você me desejar feliz aniversário especial, afinal sou a celebridade do dia, alguém muito especial e que ama a vida que tem e desejo uma semana ótima. Oi, Evandite, é aniversário seu hoje, é? Sim, você é celebridade do dia, aqui todo mundo é celebridade. Eu queria que as pessoas me mandassem aqui as suas celebridades para ver favoritas. Aí, celebridade pra gente é essa pessoa da sua vida, importante. Então, daí eu poderia fazer perfil aqui. Hoje é a celebridade do dia, Evandite Souza, que faz aniversário. Flávio Silva, tá aí de Embu das Artes, feliz de novo pra gente, do lado positivo da vida. É isso aí, Carlos Alberto. Ana Valença também, direto de Santa Catarina. Feliz semana a todos. Olha o Márcio Cabe aqui. Agora estamos fazendo origami para Team Building. Basta googlar origami. Olha aí, ó. Acessa lá, ó. Origami Team Building. Meu querido amigo Eduardo Amorim também. Feliz dia novo para você, Eduardo. Dr. Nunes também mandando aquela super semana para todo mundo. E o meu querido coach Neco Ribeiro. Bom dia, Neco. Grande abraço para você. Felicidade em ter você aqui. Bom, feliz dia novo. Essa nossa chegada, muito legal, Patrícia Crisóstomo, marca excelente, abençoada semana para todos nós. Olha, eu chego nesse papo sempre às 6 da manhã, só para lembrar você que você está viva, que você está vivo, que não importa aí o resultado que não foi satisfatório dos dias atrás, você hoje pode fazer a diferença, hoje pode, você pode recuperar muita coisa que foi, hoje você pode mudar de direção, hoje você pode fazer valer uma outra história, você pode começar algo novo. A única coisa que você pode desistir também, a única coisa que você não pode desistir quando começa o dia, quando começa uma semana, qualquer momento, você não pode desistir de você. Você desiste da coisa, você desiste do time de futebol, você desiste do jogo, você desiste do show, você desiste até do casamento, você desiste do namoro, você desiste das coisas que não estão funcionando de uma maneira legal, de uma maneira cordata, porque você tem que buscar a harmonia com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito, com a sua razão, as outras pessoas também. Você pode mudar de emprego, de trabalho, de cidade. Não desiste de você, de ser essa pessoa maravilhosa que você é, de fazer o que você deve fazer, do jeito certo de fazer. O Eduardo Morim está dizendo aqui: realizar um sonho custa caro, mas desistir, Olha só que lindo que ele fala. Desistir custa o sonho. Eu faço o meu próprio caminho e meu caminho é que me faz. É isso aí. Está na nossa frase do dia. É isso aí, olha. Realizar um sonho custa caro, desistir custa o sonho. Então não desista. Tem um outro jeito de fazer o que você quer. E nunca é o final, né? Nunca é o final. É isso aí. Você pode mudar o começo, né? Você pode mudar, fazer diferente. Bom, feliz dia novo, seu primeiro programa com apoio de Trilha Empregos. 30 anos, um emprego que você procura, está procurando você. E Puriflora, Revitê, Puriskin. E felizdianovo.com.br, estamos lá, nosso lugar. Vou fazer uma virada aqui no apoio e eu já volto para falar com você sobre o astral do dia. Como é que são as energias do dia? Segura aí, hoje tem Daniel Cavalho Luz, segura também.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
É isso aí, baixa o aplicativo da Rádio Positiva, tá? 24 horas com você tocando músicas, trocando ideias, acessa aí. É aquela, o símbolo nosso é o R+, tá? Vivemos as emoções de um novo dia. O dia é 5, o mês é 8, agosto de 2024, calendário cristão. 5.784 no calendário judaico. Ano 1.444 no calendário islâmico. Também vivemos o ano 4.722 no horóscopo chinês. Ano do dragão, né? Sol no signo de leão, inverno brasileiro. Olha, o Elmer Baumgartes, da astrobrasil.com.br, diz o seguinte sobre o dia de hoje. O amor é confundido com desejo... Não, peraí, isso aqui é o toque de luz. Deixa eu ver aqui o Elmer Baumgartes, que eu peguei errado. Esse daqui é o toque Brahma com Mares. Deixa eu ver aqui, ó. Oh, deixa eu acessar aqui o Elmer Baumgartes, porque senão não dá certo, né? Vamos lá. Elmer Baumgartes, deixa eu ver aqui, ó. Oh, agora sim. Ó, o que diz o Elmer Baumgartes no dia de hoje sobre o astral do dia? Ali aqui, né? Você não faz antes, você não fez antes e agora procura, né? Ó. Ele está dizendo o seguinte, agora sim, tá, Elmer, desculpa aí, que a Lua está sem aspecto das 12 às 18 horas por causa da mudança. A energia aqui dos astros de hoje. Nessa segunda-feira, a necessidade de reconhecimento, brilho e sucesso. Isso pode fazer com que o dia transcorra de forma competitiva e pouco produtiva. Observe. Além disso, as coisas tendem a estagnar e você pode ficar meio sem rumo, sem saber como se direcionar. Para que o dia flua e seja mais produtivo, será importante exercer a paciência e analisar bem os assuntos que estão sendo tratados, tá? Presta atenção. Mas, de qualquer forma, hoje não é um bom momento para tomar decisões importantes e nem para começar novos projetos. Pontos fortes, vitalidade, firmeza, observação. Pontos fracos, vaidade, presunção, imprecisão. Pois é, você que vai ler aí de um jeito o horóscopo, né? Não é para te travar, é para você pensar melhor, né? Mas vamos lá para o toque de luz, para falar direto com você, lá no fundo da alma, para lembrar você da sua essência. Brahmakumaris.org.br diz assim, ó. Esse texto... está no livro de Mike George, Do You Know Love? Clear Thinking, vamos pensar limpo aí, ó. O amor é confundido com desejo, apego, dependência e identificação. São essas quatro ilusões que nos mantêm na busca do amor. O que leva tempo para percebermos é que a joia da coroa do espírito humano não pode ser encontrada em qualquer lugar, mas em nosso próprio coração. Procurar por amor é evitar o amor. É, cuidado com a aquisição. Como conhecer o amor quando continuamos a acreditar equivocadamente que precisamos adquiri-lo? Não é aquisição, amor. Precisamos merecê-lo, até mesmo ganhá-lo. Intuitivamente sabemos que é só através da abertura do coração e na doação de nós mesmos, sem condição, incondicionalmente, que o amor pode começar a fluir para dentro e através da nossa vida. É isso aí, entendeu? O amor é o que está aí dentro de você, é o que você produz para si mesmo. Feliz dia novo, seu primeiro programa Toque Brahma com Mares do Dia. Vira uma página aí para eu entrar na agenda do dia.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Seguinte, ó, hoje dia 5 de agosto, é um dia importante porque é o dia do patologista. Patologista, esse profissional responsável por diagnosticar uma série de doenças por meio de procedimentos de biópsias e análises variadas de genes, células, tecidos, entre outros. Hoje também é Dia Nacional da Saúde e está relacionado à pessoa que a gente colocou hoje como influência. Que 5 de agosto também é o Dia Nacional da Saúde e a data tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da educação sanitária e a ter um estilo de vida mais saudável. Essa data foi escolhida em homenagem ao médico e sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872. E é por isso que eu coloco a gente aqui do Feliz Ano Novo, coloca Oswaldo Cruz hoje como influência do dia. Isso é influência de verdade. Ele foi um importante personagem na história do combate à erradicação das epidemias da febre amarela, peste bubônica e a varíola no Brasil. Ele sofreu, viu? Porque naquela época também, se hoje, né, pleno século XXI, por causa da Covid, nós tivemos negacionistas, antivacinas, ainda tem gente antivacina, você imagina no começo do século você chegar para as pessoas e falar, você vai tomar uma vacina, essa vacina tem anticorpos, para combater veneno, para combater o veneno. Então era uma cruzada, né? Bom, ele, além de ter fundado em 1900 o Instituto Soroterápico Federal, transformado em 1908 em Instituto Oswaldo Cruz. Ele é pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da microbiologia no Brasil. Ingressou em 1900 como diretor técnico do Instituto Soroterápico Federal, no bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né? Transformado e agora então em Instituto Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, respeitada internacionalmente. Algumas frases aqui do Oswaldo Cruz para você. Não esmorecer para não desmerecer. Pois é, quem luta tem que ter a sua... tem que merecer, né? Tem que justificar. Outra que ele diz: pelas faltas dos outros, o homem sensato corrige as suas. É isso aí. Quando se aprende com os erros dos outros, sai mais barato. Opa, eu vi alguém errando, não vou cometer o mesmo erro. Outra que ele diz... também isso aqui era uma atitude política dele sobre a saúde. Corte-se a verba para alimentação, mas não se sacrifique a biblioteca. Então, ele fala, olha, é melhor você alimentar a mente de cultura, de conhecimento, sacrificar o prato. Esse é Oswaldo Cruz, o nosso influencer do dia também, no dia do patologista e Dia Nacional da Saúde. Nossa homenagem aqui a todos os profissionais de saúde que estão com a gente nessa manhã, todos os profissionais que acordaram para esse trabalho importantíssimo na sociedade, né? E também aos patologistas, aos médicos, a todo mundo da área da saúde. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Vamos aqui para palavra-chave do dia, lembrando você que daqui a pouquinho tem Daniel Cavalho Luz, porque hoje é dia de Insight ao vivo. Palavra-chave do dia é importante, hein? Reconhecimento. Quer não se conhece, reafirma. Olha, isto é alguém que assina embaixo o reconhecimento. Eu sei o que você faz, sei que é importante o que você faz. Então tá. E existe um remédio para toda espécie de culpa: reconhecê-los. só há um remédio para toda fase. Entendeu? Então reconheça e bola para frente, vai resolver outras coisas. Aristóteles também vem entrar na conversa aqui para dizer o seguinte: o reconhecimento envelhece depressa. Olha aí, o reconhecimento envelhece depressa, ou seja, fica firme aí, mas vai atualizando, tá? Não é porque você tem um diploma. Opa, não é porque. Essa minha tosse tá chata, né? Desculpa aí, gente, hein? Não é porque você tem um diploma, você teve não sei onde, não é porque você foi campeão nas Olimpíadas do quarteirão aí, que você vai ser sempre lembrado por essa medalha, né? Por esse diploma. Então você precisa reforçar o seu conhecimento, porque olha, ele está dizendo aqui, Aristóteles, que rapidamente você vai estar desatualizado, desatualizado. Benjamin Constant também vem aqui para o papo para dizer o seguinte: verifiquei que aos homens se devia agradecer o menos possível, porque o reconhecimento que lhes testemunhamos os convence facilmente de que estão a fazer demais. Nossa, mas isso aí é feio, né? Benjamin Constant, quer dizer, desconfiar. Olha, sabe aquela pessoa que fala assim, não elogia que ele vai pedir aumento. Também tem esse lado, né? Estão fazendo, não elogia o funcionário, é melhor cobrar ele, senão ele vai ficar, vai subir no tamanco, né? Ela vai achar que está com tudo e já vai pedir aumento. Nada, nada, elogia, esse reconheça, isso é importante, né? Agora, se pedir aumento, paga. Ou então fala, então não preciso. É, você quer perder a pessoa? Então reconheça, então vai lá. Quando fizeres algo nobre e belo e ninguém notar, essa aqui é clássica, hein? Não fique triste. Porque o sol toda manhã faz um lindo espetáculo e, no entanto, a maioria da plateia ainda dorme. Não é o nosso caso, né? Você que está ao vivo comigo aqui agora, eu olho na minha janela, começo aqui escurinho, né? Às 6 da manhã, um pouquinho antes. E aí vai clareando. É um espetáculo lindo, né? É a frase mais batida sobre reconhecimento. Você fala assim, ninguém me fala, ninguém me elogia, ninguém diz se eu estou fazendo certo, como se você precisasse. Seja você a sua própria curadora, seu próprio curador. Reconheça-se, né? E não fica com uma régua muito, uma espada muito ruim na sua cabeça. Os maiores líderes não fazem as coisas buscando o reconhecimento, mas sim porque é o certo a ser feito. Não precisa ser líder, né? Faça aquilo que é certo, faça aquilo que deve ser feito, faça aquilo que é justo, independentemente do julgamento que você vai ter, se alguém vai enxergar o que você está fazendo ou não. O importante é você voltar para o seu travesseiro sabendo que fez a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, fez o que era honesto fazer. Assim você já tem a sua primeira nota, que é do principal tribunal que existe, que é o tribunal da sua consciência, tá? Você não vai dormir dizendo, poxa vida, não fui honesta, não fui honesta. Não é assim, tá bom? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Vamos virar a página e entrar na música? Ah, a música de hoje é um clássico, hein? Vira aí, Thiago, para entrar na música escolhida do dia e a frase musical. O ano de 1958 foi emblemático. Aconteceram coisas maravilhosas em 1950. O Brasil ganhou a Copa, começou a Bossa Nova, o Irineu Toledo nasceu em dezembro, enfim. Mas na cultura, nos grandes marcos, a gente vivia um momento muito bom de democracia com Juscelino Kubitschek, depois de tempos conturbados. Sempre foi conturbado aqui, né? Mas a gente vivia uma euforia por democracia que, lamentavelmente, foi destruído aquele calor, aquele grande debate com o golpe militar, né, de 64, após a renúncia do Jânio. Enfim, a gente viveu, mas antes vivia turbulento, teve a ditadura do Vargas, enfim, aquelas coisas todas. Mas a gente vivia momento cultural, final dos anos 50, a gente chamava de anos dourados, né, chamavam. Então foi nesse ambiente que eu nasci, foi nesse ambiente que o Brasil ganhou a Copa, foi nesse ambiente também que um grupo lá do Rio começou a fazer uma música muito sofisticada, que ganhou o título de Bossa Nova. Tinha o samba canção, tinha aquela música toda quebrada, mas esses caras estavam formulando uma outra coisa, alguns do movimento. Mas aí vem um tal de João, com uma batida no violão, com uma precisão nas notas, cantando sem aquele vozeirão, embora ele fosse também do Bando da Lua, lá atrás da Luiz de Oliveira, começou lá, mas enfim, tinha a música do Tom, tinha a letra do Vinícius, tinha que fazer uma coisa mais simples para aqueles tempos. Daí fizeram uma música toda delicadinha, falando de peixinho, beijinho, que não era uma coisa muito comum para esses poetas. E olha só o clássico.
Vai minha tristeza.
Isso aqui, ó, das músicas mais tocadas no mundo. Tá entre elas. A Garota de Ipanema, sempre teve lá no ranking, que é dentro do mesmo ginásio. Vai minha tristeza, diz pra ela que sem ela não pode ser. E numa prece que ela regressa. Olha só. Desafina aí, Clirineu.
Uma paz, uma beleza. Tristeza e a melancolia.
Vai aí, ó. Canta aí. Canta no trânsito, canta no chuveiro.
Mas se ela voltar,
então,
se ela voltar,
olha que coisa linda. Se ela voltar, né? Quem é que não tem esse sentimento? Ah, se tudo voltasse a ser como era antes. Quantas músicas de saudade não tem aí? Menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Olha o Vinícius escrevendo isso aí. Foi uma ousadia pra época. Mas o principal é o estilo, os arranjos, a música, a divisão. Isso inaugurou a Bossa Nova. E mesmo em 58, a Bossa Nova é considerada aqui, mas eles tentaram com Elisete Cardoso, que tinha um outro acento musical. Não ficou do jeito. Gravou no mesmo ano a Bossa Nova, Chega de Saudade, antes do João. Mas bem no final do ano, talvez para comemorar o meu nascimento, o João gravou Chega de Saudade. Tá aí, ó. Depois você procura aí. Chega de Saudade. Feliz dia novo. Seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem. Muito bem informado. O melhor de tudo é que você tá aqui e você é a melhor do dia, porque é a melhor notícia do dia, porque é você que faz a história acontecer. Vou fazer o seguinte, Thiago. Eu vou entrar aqui direto na nossa notícia da BBC, que aqui é o lugar da boa notícia, o Daniel já está aí. Não vamos nem passar pelas manchetes. Não, deixa eu olhar só para o Estadão, só para saber, só para você ficar tranquilo aí. Pode ficar aqui. Cuidado com as notícias que vão estar. Sucessão na Vale, lista paralela de candidatos, tem nomes das alas de Haddad e Silveira. Ginástica, surf e vôlei são destaques do Brasil. Veja a programação desta segunda, pois é, tá a luta aí. Diogo Schelp, STF, tem algo a aprender com surf olímpico e cobrança por transparência da Suprema Corte Americana. Entendem nove gráficos de onde vem o rombo das contas públicas do Brasil. De Biden a Trump, como Elon Musk mudou de lado na eleição americana e o que ele pode ganhar com isso. Pois é, o dinheiro, a manipulação, o dono de uma rede social trabalhando para manipulação de eleições não é um sinal bom que a gente tem nesses tempos, né? Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal. Oh, mas me desculpe aí essa tosse, tá? Ela vem de um jeito. Vou aqui para a notícia que interessa. Por quê? Viu, Daniel? Olha só que notícia, Daniel. Daniel já está ali na janelinha. Por que amigos prolongam nossas vidas? É uma matéria que está na BBC Future. Você tem amigos? Claro que tem. Quando é que você encontra seus amigos? Quando você está triste, quando você está alegre? Dos dois jeitos, né? Por isso que prolonga a vida. Essa reportagem aqui é um trecho editado do livro As Leis da Conexão. Os segredos científicos de estabelecer uma forte rede social. O livro é de David Robinson. É assim, se você tiver prestado atenção às noções mais recentes sobre bem-estar e longevidade, terá notado o aumento do foco na situação dos nossos relacionamentos. Os pesquisadores dizem que as pessoas com redes de relacionamento bem desenvolvidas tendem a ser muito mais saudáveis do que aquelas que se sentem isoladas. Tá vendo? Isolamento não resolve a vida de ninguém. A relação entre as nossas interações com as outras pessoas e a nossa longevidade é tão forte que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, criou recentemente uma nova comissão sobre conexões sociais, considerada uma prioridade de saúde global. Prioridade global. Tenha amigos, respeite amigos, seja ético com os amigos. Talvez você tenha um certo ceticismo sobre essas afirmações e os misteriosos mecanismos que supostamente relacionam nosso bem-estar físico à solidez dos nossos relacionamentos. Mas a nossa compreensão do modelo de saúde biopsicossocial vem crescendo há décadas. As pesquisas trazem conclusões claras. Se quisermos viver uma vida longa e saudável, devemos começar a priorizar as pessoas à nossa volta. As raízes científicas dessa descoberta remontam ao início dos anos 60. Analisando com mais profundidade, ficou claro que todos os tipos de relacionamentos são importantes, mas alguns são mais significativos do que outros. O senso de conexão com marido, camarada e amigos próximos oferece maior proteção, mas os próprios conhecidos casuais da igreja ou do clube de boliche também ajudam a afastar a indesejável visita da morte, viu? A completa ousadia desta afirmação pode explicar por que ela foi inicialmente desprezada pelas orientações de saúde pública. Os cientistas estavam acostumados a observar o corpo como uma espécie de máquina, praticamente separada do nosso estado mental e do ambiente social. Mas desde então, extensas pesquisas confirmaram que a conexão e a solidão influenciam nossa suscetibilidade a muitas doenças. Sentimentos de rejeição ou isolamento também despertam uma série de reações fisiológicas. Então, ó, se passarmos décadas em solidão e isolamento, estas mudanças podem aumentar drasticamente o risco de doenças e morte precoce. Mas quando as pessoas contam com conexões e apoio social, seus corpos irão suprimir processos como as inflamações. E como resultado, elas terão um padrão de saúde muito melhor, que as torna menos suscetíveis a doenças. Para compreender como e por que a solidez das nossas conexões sociais pode influenciar até certo ponto a nossa saúde, precisamos analisar a nossa evolução. Como é que você está aí de amizade? Como é que você está aí de amigos? Como é que você mantém os amigos? Como é que está essa sua turma aí, essas suas conexões, para falar das dores, para falar das alegrias, para compartilhar as coisas todas, hein? É, pensa aí. Bom, tenha muitos amigos, reforce suas amizades, pense aí em coisas que possam te ajudar a ter uma saúde melhor a partir da saúde e das suas conexões, conexões saudáveis, tá bom? Deixa eu ver se o Sandro Mendes trouxe alguma coisa, ele que é da página Preto Sou. Deixa eu ver, Viagens e Destinos, está falando do podcast Luster Voti d'Italia, procura aí no YouTube a página Preto Sou, que você vai encontrar as matérias aí, os destaques do nosso colaborador Sandro Mendes, tá bom? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Antes de virar pro Daniel, eu tô perguntando hoje: qual conselho você ouviu de alguém, mas não escutou, hein? A palavra-chave hoje aqui é reconhecimento. A melhor forma, o melhor remédio é reconhecer, né? O remédio para qualquer culpa é reconhecer. Então a pergunta que fica aí para você: qual conselho você ouviu de alguém, mas não escutou? Antes aqui de virar para sequência com o Daniel, deixa eu dar um oizinho para quem apareceu aqui no Bom Dia. Bom dia aqui para quem está aqui comigo agora. Quem é que está aí? Quem está aí? Quem está batendo a porta? Deixa eu ver. Eduardo Amorim disse que realizar um sonho custa caro, mas desistir custa o sonho. Eu faço aí. Valeu. Maria Inês está dizendo amém. Célia Fanes também. Feliz semana nova. Eduardo Amorim disse que custa... Falou do sonho. Edmar Pereira também. Tamo junto, Edmar. Edmar Pereira, bom dia a todos. Cleusa Viana Rosa. Vamos aí, menina. Billy Luiz, feliz dia novo. Juntos. A Sandra Saroca está dizendo: gosto muito de você. Tomei a vacina para a Covid, porém não condeno quem não tomou, pois hoje sabemos as controvérsias relacionadas. Bom, tudo tem uma controvérsia, né? Mas imagina a gente sem vacina, né, Sandra? Também tomei, claro. Regina Perejão, preparados para mais uma semana? Seja forte e Deus seja melhor. É isso aí, Regina. Obrigado aí. Raquel Araújo, direto da Bahia. Carlos Alberto, em 1958 eu tinha 3 anos. É, Valnei Silva. Carlos Machado também. Tamo junto. Zé Francisco, bora pra cima, que a semana promete muita coisa boa. Grande abraço do amigo de São Paulo, capital. É isso aí. Feliz de novo, seu primeiro programa. Hoje é dia de insight. Você escuta. Está funcionando o seu aparelho auditivo e você leva essa informação lá para dentro, você leva para o seu sistema cognitivo o que você está ouvindo, você ouve de verdade, uma escuta profunda. Esse é o papo que o Daniel quer ter com você agora, na sequência aqui, no apoio de Geinfo, no apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporário. O emprego que você procura, está procurando você. Vira aí e a gente já volta com Daniel Carvalho Luz, Momento Insight ao vivo, escuta profunda.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Nosso momento insight, aqui hoje é a vez de Daniel Carvalho Luz falar daqui da escuta profunda. Acabei de falar que os amigos prolongam a amizade, Daniel, com muita honra, é meu amigo. Vamos falar da escuta profunda. Eu lembro daquele texto, você lembra daquele texto do insight do homem da Terceira Guerra, por causa de uma orelha, que é uma das histórias que o Daniel conta. E aí, Daniel Carvalho Luz, feliz dia novo para você. Bem-vindo, meu amigo. Você fez... Eu já descobri que você também torna a minha vida mais longa, por causa das vezes todas que eu pendurei na sua orelha e você me ouviu até atentamente nas minhas dores, nos meus desabafos. Saiba que você prolongou a minha vida graças à sua amizade e à sua escuta profunda, que é o seu papo de hoje. Feliz dia novo.
Feliz dia novo, Elineu. O Elineu, você sabe que um lugar frutífero para começar a trabalhar na mudança de nossos padrões de comunicação é com a qualidade da nossa escuta, né? É, porque quando a gente se esmera para ouvir o nosso amigo, o nosso interlocutor, seja ele um chefe, um subordinado, seja simplesmente um falante qualquer, né, que não se classifique em nenhuma dessas situações de amigo ou subordinado, a gente acaba criando algumas conexões, né? E aí sim pode nascer uma amizade profunda, pode nascer alguém que se engaje com os nossos ideais e que passe a nos apoiar. Mas é extremamente importante a gente tratar esse assunto da comunicação pelo viés da escuta, porque assim, as pessoas tratam muito a comunicação pelo viés da influência, do persuadir, né? Sempre, aliás, tem curso aí para aprender a falar em público, né? De oratória, né? O curso de escutatória eu nunca ouvi ninguém falando disso daí, né? E é algo assim que é extremamente relevante, né? As pessoas têm o hábito de falar, né? Aliás, todos nós temos uma quedinha para ser falastrão, né? Mas tem aqueles que são talkaholics, né? São os viciados em falar, assim como tem os workaholics, né? Tem também os talkaholics, né? Que são pessoas que falam demais e acabam inibindo uma verdadeira conexão, né? Aliás, eu até sugiro a ele, né? Eu estou lendo esse livro aqui, até O Que Me Levou, dá para ver aí?
Tô vendo, bom. Cale a Boca, O Poder de Ficar Calado em um Mundo Barulhento, de Dan Lyons.
Isso, exatamente. Então, você veja que já tem até conselheiros que dizem, olha, são tantos os ruídos, né, que tiram a atenção, que às vezes, se a gente cala a boca, a gente contribui para que a comunicação seja perfeita. E ele fala de 6 tipos de falantes, né? De ouvintes, né? Então ele diz assim, tem os narcisistas conversacionais, né? Os caras sabichões que falam alto e que não param de falar, né? E querem chamar a atenção para si. Tem os faladores ansiosos que lutam contra a ansiedade social e falam demais, mas para manter a calma, né? E tem os ruminadores, os que pensam em voz alta, né? O quarto tipo, eles dizem assim, são os faladores impulsivos, que têm um raciocínio rápido, são extremamente verbais, né? E nunca acessam o filtro deles, né? E tem os tagarelas, né? Os tagarelas só falam groselhas, né? Só falam bobagem, e repete as mesmas histórias, né? O cara fica até chato, né? E por último tem os infratores talcaholics, né? Esses falam demais, né? Então, por conta de vivermos esse mundo tão ruidoso, tão barulhento, com tanta gente que se julga o dono da verdade, que eu achei que valia a pena a gente falar um pouco sobre escuta profunda, né? Que é essa a habilidade que a gente acaba desenvolvendo para conseguir criar conexões, para conseguir se fazer presente, né? A gente só se faz presente, não é falando, é ouvindo. Aliás, outro livro aqui que eu gostei pra caramba é esse daqui, não sei se você está conseguindo enxergar aí, o livro
Sim,
Presença.
Presença.
Isso. O livro Presença é um best-seller do New York Times. Esse livro aqui, infelizmente, não tem português brasileiro. Esse livro aqui eu comprei de uma editora portuguesa. Então, é um português de Portugal. Mas dá para entender perfeitamente, não tem grandes nos termos, é perfeito para a gente aprender um pouco sobre a escuta, né? E eu, Irineu, desenvolvi essa habilidade de escuta profunda no papel de consultor, né? Porque a gente vive de saber o que o cliente precisa, e não dá para a gente criar conexões com clientes e entender qual é a dor deles, se você não desenvolver essa habilidade de ouvir, né? Você tem, é uma habilidade essencial para consultores, para líderes, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme para não despejar todo o nosso conhecimento na primeira fala, na primeira percepção daquilo que você entende que o teu cliente precisa. E esse é o mal que muitos consultores cometem, né? Tem uma vivência grande no mundo corporativo, chega lá, identifica e nem deixa o sujeito falar, né? Como é que vai criar uma conexão? Como é que esse potencial cliente vai confiar em você? Se você nem deixou ele falar, já despeja um balde de conteúdo, ou seja, já é um incontinente verbal, né? Então a gente tem que diminuir e ouvir um pouco mais.
Incontinente verbal. Sabe quando você falou os tipos aí? Eu sei que muita gente ficou já rotulando uma pessoa ou outra. Eu até me enxerguei aí. É inevitável, né? A gente vive um turbilhão de pensamentos. Já tem aí mapeado que a gente pensa 36 mil pensamentos por dia. São repetitivos, às vezes, de acordo com a neurose de cada um, né? De pensamentos repetitivos. Mas nós tivemos um trabalho mental muito grande. Parte deles precisam de expressão e, às vezes, tem uma provocação. E aí você esquece, né? Que as outras pessoas precisam ter ambiente para falar, né? E uma pessoa que tem muita fluência, muita facilidade, mesmo sem ser tagarela, às vezes nesse poder pessoal que ela tem de expressão, ela quase que inibe uma outra pessoa que tem algo importante para dizer, mas que às vezes não desenvolve também, por questões de jeito, estilo, timidez e tal. Então essa escuta profunda, especialmente em empresas, é muito importante para que uma pessoa inibida, às vezes, deixa de expressar algo que pode mudar totalmente o rumo de uma organização, porque ela tem um outro jeito de perceber as coisas, às vezes até um ponto que ela observou, né? Ela fica insegura e aí a gente perde a oportunidade de ouvir aquela pessoa, né?
Ô, Irineu, você sabe assim, todos nós temos, sim, um lado de mau ouvinte, né? A gente tem que gerenciar, porque falastrões, esse todos nós somos, né? Agora, claro, consciente, muitas vezes, a gente tem que gerenciar o modo falastrão, o modo mal ouvinte. Aliás, falar em modo mal ouvinte, são dois modos do mal ouvinte. Né? Os dois modos, eu aprendi nesses livros aí, que eu vi, esses dois que eu falei, tem o modo baixando e o modo debate. Né? O que, que é o modo baixando? Né? O outro está falando, ele já está regurgitando as informações e opiniões pré-formadas. Ele já está buscando nos vieses deles, nos preconceitos internos, uma maneira de responder aquilo. Então, nem está prestando atenção direito, mas está baixando. Né? E tem o modo debate. Né? O sujeito está esperando o primeiro sinal de que você não está pensando igual ele. Né? E aí, na hora que você eventualmente, na sua fala, deixa alguma coisa que ele entende que tem a divergência, aí ele começa, interrompe você, não deixa você falar. Né? E é um problema. Né? Eu acho que o legal mesmo é a gente utilizar algumas técnicas para desenvolver essa escuta profunda. Né? Então, eu gosto muito, eu vou até citar quatro técnicas aí, que dessas técnicas que eu aprendi nas minhas leituras aí. Primeiro é a gente minimizar a dissonância, né? Porque às vezes é difícil a gente chegar até onde as pessoas querem que a gente compreenda, porque a gente interrompe. Então, a gente tem que procurar diminuir essa dissonância, né? Ouça, pergunte, preste atenção, né? A segunda dica às vezes é fazer a outra pessoa se sentir valiosa, né? Ouça, né? E valorize o que a pessoa diz. Às vezes, para valorizar, não precisa nem elogiar, é só fazer entendo, compreendo, isso mesmo. Né? Esse tipo de reação, você não está interrompendo a pessoa, mas está demonstrando interesse no que ela fala, e quando você diz isso mesmo, exatamente, coisas desse tipo, faz com que a pessoa se sinta ouvida e se sinta valiosa. Né? E a terceira dica que eu dou atraia as pessoas sendo mais interessado do que interessante. Né? Porque assim, o vaidoso ele quer ser interessante. Né? O interessado não, ele ouve. Né? Então, essa é uma dica que eu acho legal. Né? Seja mais interessado do que interessante. Porque tem algumas pessoas que gostam de ser interessante. Né? Então, aí acaba não dando conversa e sim só falando, né? não prestando atenção. Né? E uma das coisas importantes é, nessa conversa, que é o quarto aí, a gente preencher os espaços vazios, não com uma réplica. Né? Os espaços vazios não é para você replicar, os espaços vazios é para você concordar, para você apoiar o que a outra pessoa diz, simplesmente com palavras concordo, exato, e é uma maneira de você estimular o outro a falar. Eu gosto dessas maneiras aí, né? E o mais importante também, na escuta profunda, Irineu, e é uma das coisas que, inclusive, eu ensino aos meus alunos quando dou aula remotamente, né? É a questão do contato visual. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, abre essa câmera, pô. É importante na comunicação, o olhar, né, no olho é fundamental, o contato visual é fundamental. Né? Você não vai num banco pedir um empréstimo de óculos escuros. Né? O gerente vai se sentir desconfortável. Por que esse cara não quer olhar nos meus olhos? Né? Não está passando credibilidade. Então, contato visual, o se fazer presente, né? Eu acho que é importante essa presença. Né? Não está divagando. Né? Tem algumas pessoas que estão conversando com você, mas você percebe que ela não está presente, ela está em outro mundo. Né? E dar o feedback não verbal. Né? O feedback não verbal, Irineu, é aquele balançar de cabeça, a pessoa sentir que você está perto dele, né? tem uma certa intimidade, criou a conexão, não é intimidação, porque tem algumas pessoas que ela intimida com a sua presença física. Né? Então, o feedback não verbal está nos seus gestos, nos seus trejeitos, no menear a cabeça, no franzir a testa, tudo isso faz parte de uma audição, de uma escuta profunda. Né? Então, eu acho que todos nós podemos fazer um inventário, como é que nós estamos conversando, com os nossos falantes. E os nossos falantes podem ser os nossos filhos, os nossos superiores hierárquicos, os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos subordinados. Todos querem ser ouvidos, né? Então a gente precisa ter um pouco aí de discernimento e procurar trabalhar essa escuta profunda. E essa escuta profunda também, Lilian, não é só entre falantes, mas é escutar o universo, escutar o ambiente. Às vezes, parar e contemplar também nos ajuda a ser pessoas melhores e líderes melhores.
Pois é, tudo que você falou aí, a gente já aplicou, né, em encontros que a gente fez, em treinamento, também a partir da abordagem da investigação apreciativa, né, do David Copperwright, que é um modelo de mudança, mas ele começa por aí, da comunicação até o forte engajamento que a gente tem e conexão entre as pessoas a partir de uma boa escuta. Dentro de um encontro, ali você, entre as técnicas ali, você faz justamente parte disso que você chamou aí de atenção, de não interferência, né? Ouvir ouvindo mesmo, prestando atenção, não interrompendo, não completando a frase, não adivinhando, não demonstrando pressa. Então a gente até estabelece alguns minutos para que a outra pessoa fale, para que a gente ouça até os silêncios, o olhar, a emoção, porque a gente sabe que é alguma coisa importante, a pessoa se sentindo à vontade, sem pressa. E isso a gente vê que o resultado depois dos grupos, né, para trabalhar juntos, é impressionante. A gente vê, né, porque depois de um processo desse, nossa, nunca imaginei que você era assim, nunca imaginei que tinha isso. Nossa, nunca imaginei. Porque as pessoas trabalham juntas, elas nunca se escutaram, porque elas estão sempre no fazer diário. E aí a empresa precisa de uma conexão, de um engajamento, precisa de um aprofundamento, e as próprias equipes não se conhecem porque não se ouviram do ponto de vista humano, como você falou. Não é só na objetividade da tarefa, é reconhecimento da pessoa. E aí a gente tem um modelo cooperado, que não existe outro sistema de trabalho que não a cooperação. Mas, enfim, tudo parte dessa relação íntima, humana, que foi desenvolvida, foi criada, né, por uma necessidade. Foi aí que a gente evoluiu como humano. E se a gente descarta isso, a gente está perdendo muito do potencial do outro, da entrega do outro, né, do ponto de vista das experiências que ele tem para acrescentar nas nossas, né, Daniel?
É isso aí. Oi, Lilian, fico aí à disposição para os ouvintes que precisarem, para suas organizações, trabalhar essa questão da comunicação do líder, né? O líder que sabe se comunicar, que sabe ouvir, certamente vai obter um maior engajamento, maior produtividade. Então, conte comigo aí. Se precisar, entra no site aí do programa e faça contato, que a gente vai fazer uma visita para você. Vai ouvir atentamente você. E vamos ajudá-lo a implementar aí uma cultura de comunicação.
E vocês que estão trabalhando aqui, agora vão aquela dica de empresas, né? Vocês que estão trabalhando aí, tem a URA, né? Aquele sistema que ouve o cliente, né? O SAC, a ouvidoria das empresas. Agora entra a inteligência artificial, a inteligência vai atender tudo. Mas olha, inteligência artificial não existe. Se não tiver o humano e a proposta de atender, de ouvir de fato, nós vamos ter grandes problemas. Se o humano, que deixou de ser humano, se tornou uma máquina e deixou de ouvir, se a gente entregar para a máquina, nós vamos ter desastres nas organizações, do ponto de vista de fidelidade, de reconhecimento de marcas e entregas de serviços, porque quem ouve é humano, quem entende é humano. Então a máquina serve ali para auxiliar em processos e tal, e eu tenho certeza que muitas pessoas como eu já tentaram resolver um pós-venda, liga para a empresa e a empresa tem o script dela não inclui o problema da gente, então nunca inclui ouvir o reclamante. Aí você perde horas, ou seja, o que acontece quando você fala, não vou mais ligar para essa empresa, não vou mais cobrar isso, e aí você faz o quê? Nunca mais volta a comprar aquela empresa, passa a falar mal daquela empresa, por quê? Aquela empresa não te ouviu. Ela te ouve na hora de vender. Depois que se assinou, já é outro departamento que não ouve. Mesmo ouvidoria, já tive tanto contrato com ouvidoria que não ouve, Daniel. Como é que tem um nome desse?
Pois é, Daniel.
Ouvidoria está lá para falar.
É, exatamente. Mas para encerrar, eu queria deixar aí a definição de escuta profunda, né? A escuta profunda acontece quando as duas partes estão dispostas a se comunicar sobre problemas e preocupações. As duas buscam uma conexão harmônica por meio da empatia, do respeito, pelo ponto de vista alheio, sem a crítica, apenas com compaixão e vontade de compreender, entender e resolver o problema. É isso aí, Irineu. Até breve.
Daniel Carvalho Luz, obrigado aí. Segunda-feira o Daniel de volta aqui ao vivo e você já sabe, né? Qualquer coisa que você faça aí, você encontra o Daniel nas redes sociais, no LinkedIn, para contratá-lo como mentor, como treinamento, como palestras, sempre na área de RH, com, né, um grande acento na área de gestão de pessoas, e a gente também nesse trabalho longo aí há mais de 20 anos juntos, também levando o planejamento estratégico para a vida, engajamento nas organizações, é isso que a gente faz, é sempre um prazer estender esse trabalho e atuar junto. É isso aí, feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado, apoio G-Infra, apoio Puriflora, apoio Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporário, emprego que você procura, está procurando você. O Márcio Cabe está entrando no assunto para dizer que acredita que a falta de espiritualidade nas empresas, mas se os gestores não são espiritualizados, temos um dilema. Pois é, né? É um tema ainda que já tem entradas, né? Já falamos de propósito, né? Nas empresas, o que é um grande avanço, o que está além daquilo que a gente entrega, né? Por que que a gente entrega? Então, isso é uma maneira de lidar com a espiritualidade, não a espiritualidade, né? Não é a religiosidade nas empresas, é a espiritualidade. Mas é isso aí, Thiago Toledo, Roberto Toledo, pilotando tudo aqui, já o programa nos agregadores de podcast. Valeu aí, Ulisses Galucci, Setup, Zecom. Valeu aí, Davi Aguiar, Rádio Positiva, para todo o Brasil. Você continua com a Rádio Positiva? Liga aí, ó. Liga aí, baixa o aplicativo, Rádio Positiva, R+. R de R, aquele R, o maisinho. Tocando músicas, trocando ideias, 24 horas por dia. Rede Brit de Rádio, Robertinho Vilela. Valeu aí, Zido Toledo, Pesquisa. Tamo juntos, hein? Te espero aqui amanhã, às 6 da manhã, com tudo. Tudo, essa vontade de viver e pegar para fazer. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.